Prazer estar aqui com os irmãos novamente. Alguém comentou comigo, falou: "Puxa, vai falar de Filipenses, continuar no assunto da alegria." Mas aí alguém olha o título e fala: "Apesar da minoria, o que tem a ver isso com alegria?" É o que a gente vai tentar descobrir hoje, mais uma vez, olhando no texto de Filipenses, capítulo 1. Se vocês devem lembrar da última vez que estivemos juntos, nós pudemos ver um pouco dessa passagem, no capítulo 1, nos versículos 12, esse contexto até o versículo 18, nós avançamos até o versículo 14. E lá a gente pôde ver que Paulo, sim, estava na prisão, né, domiciliar, mas uma prisão, limitado com a sua mobilidade, preso a um guarda romano, 24 sobre 7, né, o tempo inteiro, porém, não abatido nem frustrado pelo fato de que seus planos não haviam saído exatamente como ele havia planejado o seu ministério em Roma. Ao contrário, a gente viu que Paulo se alegra, apesar daquelas circunstâncias. Ele reconhece e diz no versículo 12 ainda, que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. E a permanência de Paulo na prisão domiciliar acabou levando até alguns soldados a conhecer a Cristo, né? Ele fala isso mais no capítulo 4, e esses guardas acabaram se convertendo. E a gente viu o impacto que isso deu na sociedade em Roma, né? Uma categoria de pessoas que talvez dificilmente ele poderia alcançar. Deus usou esse ministério dele ali através daqueles guardas, e aqueles guardas puderam impactar ali o ministério em Roma. E ele diz que a maioria dos irmãos se alegravam com isso, né? Diz no versículo 14: "E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus." Isso foi o benefício colateral de toda essa experiência de Paulo. Muito bem, se ele fala que existe uma maioria, ainda bem que é a maioria, né? Que estava então mais ousados, estavam servindo a Deus, né? Porque Paulo estava limitado, então eles tiveram que sair, evangelizar, fazer o trabalho que eventualmente Paulo teria feito. Isso foi muito bom. Mas se existe uma maioria, existe também uma minoria. E essa minoria, muitas vezes, como o nome mesmo deixa entender, trata-se de um pequeno grupo, mas que pode fazer grandes estragos, grandes impactos, tanto para o bem como para o mal, né? Às vezes o impacto pode ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, a gente vai ver que é um impacto um pouco negativo. E é interessante porque em todo grupo, em toda sociedade, e às vezes até, infelizmente, até dentro da igreja, pode existir uma minoria que não colabora, ou que não está indo na mesma direção que a maioria. E isso, às vezes, pode ser problemático. E isso pode acontecer, e o pior é quando se tem uma minoria com uma motivação errada, que é um pouco o que acontecia aqui em Roma, no período que Paulo está relatando aos filipenses. Então vamos ver, vamos tentar entender um pouco o que essa minoria estava fazendo nessa época. Vamos ler, convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias, Filipenses 1, versículos 15 até o versículo 18. Diz assim: "Alguns, né, esses alguns, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos nesse momento de nos acompanhar, que eu possa desaparecer aqui atrás desse púlpito e que a tua palavra possa ser exaltada. Ajuda-nos, Senhor, tu vês o contexto dessa passagem, a dificuldade de entender e aprender o que tu queres nos ensinar. Então, por isso, Senhor, contamos com a tua graça. Fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e vermos aquilo que podemos, apesar da minoria, aprender e avançar e se alegrar. Ajuda-nos, Senhor, a entender bem o que tu queres nos ensinar esta manhã. Abençoa nesse momento a cada um aqui. Teu santo nome. Amém. Muito bem. Minoria com motivação errada. É um problema. Porque o texto diz, né, que esses, efetivamente, estavam proclamando a Cristo, mas com uma motivação errada, por inveja, por porfia, por discórdia, de uma forma insincera, tentando criar problemas, como o texto diz. E isso é um desafio. E se existe uma coisa que pode desmotivar o trabalho de um servo de Deus, o trabalho de uma igreja, o trabalho de uma liderança, é uma minoria, pode ser uma minoria com boas intenções, né? O problema é quando é uma minoria com motivações erradas, um espírito equivocado, um espírito de competição, um espírito de rivalidade, um espírito de... Ah, já ouviram aquela frase, né? A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Então, o negócio é ver o negócio pegar fogo, né? E isso pode desanimar e desmotivar o crescimento de todo um grupo, de toda a maioria. Basta, às vezes, um comentário, basta um toque de maldade, uma frase mal colocada e pronto. O estrago está feito e aí aquele espírito de rivalidade, de inveja, aquele complexo de inferioridade. A minoria é bem-vinda. Obrigado. E basta, às vezes, aquele espírito de rivalidade, de contestação, às vezes até por um complexo de inferioridade, que acaba motivando essa minoria a suscitar tribulações. Paulo, como qualquer ser humano, apesar dele dizer no texto que ele sempre se regozija com tudo isso, eu imagino que não deve ter sido fácil. Ele é ser humano como nós. Eu não acredito também que ele falou isso só da boca para fora, eu me alegro. Eu acredito que isso deve ter pesado. Foi só pela graça de Deus que ele pôde falar, eu me alegro, eu me regozijo. Mas deve ter sido uma luta, a gente se desmotiva. Quantas vezes isso afeta o corpo, quando a gente tem um membro que está doendo, como isso afeta, às vezes basta uma dor no dedinho do pé ou... uma dor de cabeça e ponto. A gente, aquele dia, já caiu por terra. E às vezes essa minoria pode realmente exercer essa dor, esse aperto que nos faz fazer com que todo o corpo seja freado, não possa crescer, não possa se sentir bem. Né? E no nosso meio, será que isso existe? Será que às vezes isso pode abater o crescimento da igreja? Pode podar, pode limitar ou não deixar crescer? Como lidar com esse desafio? Antes de a gente entrar bem no texto, vamos tentar entender quem que são esses outros, que diz aí o texto, esses alguns que efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia e tudo mais, Quem são esses, Seriam eles judeus não convertidos, por exemplo? Uma possibilidade. Paulo ia, né? Ele falava nas sinagogas, tal, poderiam ser judeus não convertidos. E Paulo, quando escreve a carta, ele menciona, inclusive lá em Atos, capítulo 28, que muitos ali escutavam e continuavam incrédulos e depois criaram grande contenda, diz lá em Atos 28. Mas a gente fica pensando, em teoria, poderia ser esses judeus não convertidos. Mas eu acho difícil, porque o texto diz que eles pregavam a Cristo. Então eu acho difícil um judeu radical, que era contra Paulo, ir pregar a Cristo só para criar confusão. Pode ter existido um ou outro, mas eu acho difícil categorizar todo um grupo, esses alguns, que efetivamente proclamam a Cristo. Então me parece difícil imaginar que esses eram judeus não convertidos. Então você pode falar, não, mas talvez sejam os judeus convertidos, que se converteram a Cristo. Os judaizantes, por exemplo. Aqueles que Paulo fala em outras epístolas tão claramente que eram judeus convertidos a Cristo, mas que queriam mais que Cristo acrescentar o quê? A lei e o peso das obrigações e tudo mais. Paulo dedica praticamente a epístola de Gálatas inteiramente a combater esse. E por que eu acho que é difícil que não são esses o que Paulo está se referindo? Porque nas outras epístolas ele diz que eles não estão proclamando a Cristo. É outro evangelho, Paulo diz aos Gálatas. Né? Outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É, mais adiante ele também chama eles de falsos irmãos, né, que se intrometeram no fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Eles estavam tentando fazer com que o cristianismo voltasse a ser como o legalismo do Velho Testamento. Esses eram os judaizantes. Por isso que eu também acho que não é esse grupo que Paulo está se referindo. Então, se não é os judeus não convertidos e não é os judeus convertidos, que eram os judaizantes, que queriam pregar outro evangelho, porque eles não estariam pregando a Cristo, então quem nos resta? Nos resta, talvez, aqueles que eram convertidos, judeus, verdadeiros, talvez convertidos, sem ser judaizantes, ou gentios que se converteram, romanos que se converteram a Jesus Cristo, que faziam parte da igreja, mas eram talvez imaturos ou mal intencionados. E assim, por eliminação, nos restam eles. De pensar que Paulo está se referindo que esses outros, esses alguns, que pregavam a Cristo, mas com uma motivação errada, estava dentro da igreja. Eles possuíam um ego muito grande e por isso não tinham a mesma motivação de Paulo. Era uma minoria, sim, mas era uma minoria ativa, pelo que a gente entende do contexto. E faziam com que as coisas acontecessem. Eles proclamavam a Cristo, o texto está dizendo, mas com a motivação errada. Quando Paulo os descreve aos filipenses, ele diz que eles estão ali pregando, né? Como que por inveja, no sentido de ter um ciúmes do sucesso de Paulo, da reputação de Paulo. Sim, é possível que alguns tivessem inveja da forma como Paulo, por exemplo, se converteu. Paulo teve um encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco. Talvez alguns tivessem inveja disso. Eu imagino que eles podiam ter também inveja da determinação de Paulo, do foco de Paulo, das suas campanhas evangelísticas, do impacto que ele havia trazido. Já nessa época ele já havia feito 3 viagens missionárias, todo o impacto que ele havia feito na região. O conhecimento bíblico de Paulo, Paulo que tinha sido formado dentro, né, pelo Gamaliel, o rabino Gamaliel. Todo aquele ensinamento que ele trouxe desde do Velho Testamento. Depois, não se esqueçam que quando Paulo se converteu, ele ainda passou 3 anos no deserto com o Senhor, e eu entendo também aí num período de formação, de realmente mergulhar nas Escrituras e entender todo o Velho Testamento com a lente de Cristo e ver todo o aspecto disso. Então, a formação de Paulo, a gente não poderia imaginar algo melhor. E talvez, não era culpa dele que ele sabia tudo isso, talvez criasse inveja nas pessoas, um pouco de ciúmes, e achavam que ele era talvez aí, olha, ele se acha o bambambam e alguma coisa, e começavam a formar esses grupinhos com inveja. É o que o texto diz, que eles pregavam por inveja. Porém, acima de tudo, mais provavelmente, sem se dar conta, eu imagino que o que eles mais invejavam, se a gente pode dizer assim, de Paulo, é, no fundo, o nível de relacionamento que Paulo tinha com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu contato com o Senhor Jesus, seu contato diário, a sua vida. E isso, muitas vezes, pode causar, por incrível que pareça, né? A gente fala, a gente tem que dar um testemunho, a nossa vida, a nossa família, tudo, mas isso às vezes pode causar até o efeito contrário. Alguém fala assim, puxa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, e então, olha, eu tenho inveja, no mau sentido. E isso cria um sentimento errado dentro do corpo. Aquela intimidade que Paulo fazia enxergar as dificuldades. Paulo estava ali na prisão, limitado e sempre alegre. A gente viu essa passagem, sempre vendo o lado positivo das coisas. Isso, puxa, como é que essa pessoa reage desse jeito? Alguns ficavam perplexos com tudo isso. Aquela intimidade que fazia com que Paulo pudesse ver as coisas com óculos de Deus, né? A gente viu isso na última vez, com uma outra visão, ver os planos divinos superior, mais acima, né? Ver as coisas boas, apesar das dificuldades humanas do momento, da prisão, da corrente, dos guardas, ele via o lado positivo. O texto diz também que alguns pregavam a Cristo por porfia, no sentido de inimizade, de realmente criar contenda, de ter ali competitividade, divisão, formação de clãs, né? Contra Paulo. Talvez alguns para proteger as suas próprias posições, demarcar territórios, fazer, né, como um pouco os animais fazem, né? Há pouco tempo vieram alguns amigos em casa e trouxeram um cachorro, né? Aí brincaram com o nosso cachorro, correram no jardim para tudo. Quando aquele outro cachorro visitante foi embora, vocês precisavam ver o nosso cachorro, o que ele fez? Foi em todos os cantinhos deixar a marquinha dele lá, né? Demarcar o território, como falando aqui, esse aqui é o meu território, meu quintal. Quem cuida aqui sou eu, né? É uma forma de... Às vezes acontece, não é só com os animais, não. Às vezes nas empresas acontece isso. A gente percebe, olha, não entra aqui, não. Isso aqui é meu terreno. Não, isso aqui, não, deixa comigo. Isso aqui, isso é para lá. Aquela luta, né? Não sabe amanhã, né? Se alguém vem aqui, pega meu emprego, aquilo. Isso acontece nas empresas. Mas será que poderia acontecer também um pouco? Porque eles dizem, o texto diz... Tinha um pouco dessa inimizade. E talvez alguns estavam achando, esses talvez convertidos e imaturos dentro da igreja em Roma, estavam achando, peraí Paulo, aqui você não vai mandar, não. Aqui quem manda é a gente, aqui é a capital. Aqui, olha, quem prega aqui é a gente. Não tem nada de vir aqui com esse papo e tal. Não queriam largar o cargo, né? Se apegavam a isso. Não querendo ceder território. E o texto sagrado vai mais além e diz que eles pregavam também por discórdia, no versículo 17. Pregavam a Cristo por discórdia. Além da insegurança, além da inveja, além dessa minoria querer discordar, criar contendas, eles também pregavam por discórdia. E aí eles discordavam talvez da posição de Paulo. É possível que eles considerassem Paulo radical demais nas suas posições, ou que alguns talvez o achassem muito quadrado, ou que achavam que Paulo não queria fazer os compromissos, olha, aqui em Roma é diferente, tem que pôr um pouco de água no vinho, tem que fazer assim, a cultura, e isso, olha, você não pode bater tão forte nisso, aqui você precisa fazer amizade com esse grupo, precisa fazer amizade com aquele grupo, com isso, com isso. E às vezes isso né, vai formando aqueles clãs, aquelas coisas, e o contexto diz que eles eram opositores também por discórdia, egoístas e também falsos, insinceros, com segundas intenções. É possível que alguns talvez se achassem até mais intelectuais do que Paulo, ou às vezes mais ricos financeiramente, e aí queriam discordar de Paulo para ter mais poder, mais influência. Enfim, seja por inveja, por porfia, por discórdia, o fato é que eles estavam proclamando a Cristo, mas com a motivação errada, de uma forma insincera, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eu imagino que alguns até faziam, talvez, propaganda enganosa, né? Eles vinham falar para Paulo, não, mas Paulo, peraí, deve ter alguma coisa aí que você deve ter feito para você estar na prisão. Então, olha, você não está tão limpo na foto, não. Não fizeram isso com Jó? Não acusavam a Jó? Olha, Jó, você está sofrendo tudo isso é porque alguma coisa errada você fez. Pensamentos humanos, né? E não é difícil que isso aconteça, mesmo dentro de um grupo de convertidos, dentro da igreja, de uma minoria talvez imatura. E isso não depende de tempo de conversão. Pode ter 200 anos que se converteu, mas se não cresceu, não houve maturidade, não houve desenvolvimento, pode ser levado a uma atitude como esse grupo. E esse grupo estava criando problemas, pensando criar tribulações nas cadeias. Que triste quando isso acontece e como isso pode, às vezes, desmotivar e destruir até dons daqueles que querem servir a Deus, daqueles que querem estar prontos para servir, assumir cargos, dar um passo, assumir cargos de responsabilidade, de liderança. Quanto que isso acontece na história da igreja, rachas, divisões, grupos, igrejas que saíram, metade vai para um lado, metade vai para outro. Como é triste quando isso acontece. Mas o mais interessante desse texto, e eu gostaria que se ficasse uma coisa desse texto, é que mesmo com todas essas dificuldades, enfoquemos na reação de Paulo. Paulo descreve aos filipenses todas essas dificuldades. Agora, observem a reação de Paulo. Como que ele passa, como que, obviamente, dirigido por Deus, pela graça de Deus, humanamente, né, ele estaria batido lá no fundo da prisão, no escuro, no meio das correntes lá. Mas, por Deus, ele consegue ver isso de uma outra forma, né? Paulo, pela graça e sabedoria do alto, reage de uma forma diferente. Quanto mais resistência, quanto mais tribulações essa minoria tentava fazer, menos Paulo se preocupava com ela. E isso ainda irritava mais ainda, acho que essa minoria, né? Porque Paulo é como que se ele... Não, mas olha, eles ainda estão proclamando a Cristo. Que bom! Deus sabe os motivos, vê o coração, vê as motivações. Paulo focava no seu chamado dele, no seu ministério, pregando aqueles que o visitavam. É aquilo que ele podia fazer. Ou aos soldados que estavam ali, junto dele, 24 horas do dia. E ali ele via o progresso do Evangelho. A gente viu isso lá no versículo 12, que mesmo assim o progresso do Evangelho estava acontecendo. Ou seja, por mais que ele tentasse se desmotivar, se achar triste, alguma coisa assim, que o mais que o inimigo usasse essas coisas para criar tribulações nas suas cadeias, Paulo conseguia ver isso um passo além. Falar assim, olha, Deus tem me dado a graça que me sustenta, olha, eu estou vendo acima disso, acima dessa resistência, dessa minoria, apesar dessa minoria, eu estou conseguindo ver acima. Que lição preciosa. Quando um servo de Deus, seja um membro na igreja, um responsável de uma classe, ele consegue ver o objetivo maior lá na frente. um responsável de uma classe lá no berçário, que consegue ver, puxa, eu posso estar investindo numa vida aqui que pode ser um missionário, pode ser um servo de Deus. Olha, estão me criando resistência, me estão criando problemas, mas eu estou vendo mais longe. Eu acho que eu imagino que Paulo estava vendo isso. Estava vendo o ministério dele de uma forma muito maior do que aquela resistência. E eu acho que isso fazia com que aquela minoria se tornasse ainda mais nervosa, né? Mais irritada de ver que Paulo não entrava naquele joguinho, não entrava naquele jogo político de tentar agradar esse ou aquele, para tentar, vamos diminuir a minoria, vamos fazer alguma coisa. Não, Paulo passava por cima. Apesar da minoria, com a ajuda de Deus, Paulo se focava no seu chamado, né? Eu estou aqui para servir, eu sou salvo, eu não merecia, eu era pecador, eu sou o principal, a gente viu isso domingo passado, e ele foca no ministério dele. Façamos como Paulo, veja no versículo 18, todavia, que importa? Como, olha, isso, olha, que importa? Eu vou focar no meu ministério. Se ele tivesse se abatido, se ele tivesse cedido a essa pressão, a essas críticas, isso tivesse divergido, olha, 10 minutos da atenção dele, que ele não tivesse preparando um estudo, ou preparando uma carta, ou fazendo o ministério dele, essa minoria já não teria vencido? Não era esse o objetivo? De como que né, pegar ali, corroer as bases dele, do ministério dele, eles teriam vencido. Está certo que o ministério dele não era como antes, como as viagens missionárias e tudo, ele estava restrito, mas nem por isso ele se deu por vencido, ele se tornou útil na mão de Deus, ele se sentia salvo para servir, independente da minoria, apesar da minoria. Ah, mas isso não existe na igreja. Existe isso na minha igreja. Isso só acontece lá fora, lá naqueles outros grupos. Será que é assim? Olha, até entre os discípulos acontecia uma certa rivalidade, uma certa luta. Entre os discípulos, lá em Lucas, diz que levantou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ou ainda quando Pedro mostra uma certa inveja, para não dizer outra coisa, em relação a João. Olha no texto lá em João 21, 20 e 21, diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Será que não existia aí entre João e Pedro um pouquinho de rivalidade? Quem é esse um pouquinho mais que está sempre com o Senhor? E o texto diz que Jesus o amava. Eu creio que Jesus amava a todos e nos ama a todos, né? Ele deu a sua vida por isso. Ele não é injusto para fazer, ele ama mais esse do que aquele. Claro que não. Mas o inimigo colocou no coração de Pedro como um sentimento de inveja. Talvez o mesmo sentimento dessa minoria ali na igreja de Roma, que estava pregando a Cristo, mas tinha uma motivação errada. Tinha um sentimento de inveja, de porfia, de discórdia, insinceros. Paulo havia entendido isso. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu vou focar no meu ministério. E isso era a melhor resposta que ele podia dar para aquela minoria. Paulo não havia apenas entendido isso, mas vivia isso na prática. Quando ele escreve aos Colossenses, nessa mesma época, olhem lá comigo, em Colossenses 3, 23 e 24, olha onde ele coloca o acento, né, o enfoque. quando ele diz assim, Colossenses 3, 23 e 24, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, quando, seja na equipe do acampamento, que por sinal, só um comentário aqui, a gente recebeu o relatório lá, a equipe da saúde está de parabéns, foi 100% aprovada, servindo a outra igreja lá. Eu falei, né, de estar enxugando lá, lavando os pés de outros irmãos, a equipe nota 1000, parabéns. Né? Fecha parênteses. Voltando, tudo isso foi para quem? Para o Patrick? Para o Célio? Para a liderança da igreja? Olha, o motivo, se foi isso, não valeu nada a pena. Vou rasgar o relatório positivo que nós recebemos. Não. Para quem? A Cristo, o Senhor que estás servindo. Esse é o foco, lá em cima. A Cristo, o Senhor que estás servindo. Irmãos, não cedamos a essa tentação, a essa crítica da minoria, a esse joguinho de tentar, olha, não. Foquemos no ministério, nas coisas lá do alto, nas coisas que Deus tem preparado para a nossa igreja. Deus é justo, não se esqueça disso. Se tem duas palavras, eu costumo dizer, quando às vezes estou conversando com alguém, evangelizando, resumo minha Bíblia em duas palavras, dois pilares. Deus é amor e Deus é justiça. Se Deus é justiça, Ele vê o coração, Ele vê a motivação e Ele vai se ocupar dessa motivação desses romanos que estavam pregando a Cristo com outras intenções, com outras motivações. Quanto a ti, que te importa? Segue-me. Foquemos-nos naquilo que Deus nos chamou para fazer. O texto, ainda bem que não fica só com esse relatório desses alguns, mas diz também que existiam o quê? Outros, porém, ainda bem, né? Que existiam outros, porque esses outros faziam o quê? Serviam a Deus, pregavam a Cristo, de que forma? O fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ai, que bom, que alegria saber que não eram todos como aqueles, mas que existiam alguns, e a gente vê pelo contexto que era a maioria, que estavam motivados para servir a Deus. Esses outros, essa maioria, eram fiéis a Deus e fiéis companheiros de Paulo na pregação do Evangelho. Ao invés de ficarem debatendo o porquê que Paulo estava na prisão, ou eles estavam, porque o estilo de Paulo era assim ou assado, eles estavam ali de boa vontade, anunciando o Evangelho genuíno, defendendo os mesmos princípios, a mesma vocação, a mesma bandeira. Eles estavam vestindo a mesma camisa de Paulo. Tudo isso por amor, o texto diz, por amor. Amor a Deus em primeiro lugar, sem dúvida, mas também amor a Paulo, amor aos perdidos. E amor a Paulo, por que não? Era um servo de Deus, um amor fraternal, um amor de respeito à liderança, o histórico que ele tinha, o legado que ele tinha, já tinha mostrado na história da igreja até ali. Eles não criticavam a Paulo, eles haviam entendido o seu chamado e o apoiavam na defesa do Evangelho, quando Paulo tinha que tomar posição, quando ele tinha que tirar a espada da bainha para tomar posição. E esse grupo tomava posição com ele na defesa do Evangelho. Podemos dizer que eles não ficavam apenas observando, calados, em cima do muro, vendo que lado que essa intriga política poderia ir. Ah, vai que essa minoria amanhã é maioria. Então é melhor eu ficar vendo, ó, estou bem, estou isso, com isso. Não. Eles tomavam posição na defesa do Evangelho. E Paulo, E como Paulo, eles estavam incumbidos no sentido de remar juntos, de ir na mesma direção, de lutar juntos, como diz mais à frente no capítulo 1 ainda, juntos, lutar juntos pela mesma fé evangélica, no versículo 27. Eles não estavam sentados lamentando, mas estavam ativos, proclamando o evangelho autêntico, defendendo contra o erro, mesmo diante da oposição. Irmãos, que cada um aqui pense bem nisso diante de Deus. Você quer fazer parte desses outros ou daqueles? Não existe muito meio termo. Ou se toma lado do lado daqueles outros que defendiam o evangelho, ou você é aqueles que à distância estavam no, na atmosfera da igreja, mas estavam o quê? Pregando a Cristo por inveja, por porfia, por discórdia, de uma forma insincera, tentando suscitar tribulação para Paulo e para o corpo de Cristo. E Paulo termina no versículo 18, dizendo: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sim, essa era a melhor resposta que Paulo poderia dar. Sempre ele estava alegre, sempre ele se regozijava. E nós vimos que, mesmo com os erros humanos, com as frustrações, com as coisas que poderiam acontecer no seu ministério, ele se alegrava, ele via acima dessas circunstâncias. E ele via o lado positivo, que Cristo estava sendo pregado, não porque estava sendo pregado por fulano, por ciclano, mas porque a mensagem, o evangelho e o texto bíblico nos diz, mais adiante, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ele diz isso em Romanos 1,16. Ou seja, Paulo sabia que não são as pessoas que levam as outras pessoas a Cristo. É o poder do evangelho que faz a obra. Ele tinha plena convicção disso. Então ele sabia que mesmo com a motivação errada, se Cristo estava sendo pregado, pessoas sinceras, que estão buscando a Deus, Deus se revela. Se a palavra de Deus, por isso que a gente luta tanto para que a palavra de Deus chegue às pessoas, para que elas tenham contato com a palavra de Deus, e aí a obra é do Espírito Santo. Deus faz o resto. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo sabia que essa obra era de Deus, e ele sabia que mesmo com as motivações erradas, por pretexto, né, como diz aqui, talvez eles buscassem algum pretexto, né, para pregar o evangelho, queriam fazer parte daquela sociedade. Enfim, Paulo se alegra pelo fato do poder da salvação, o poder do evangelho está acima de qualquer ser humano. Deus sempre honra a sua palavra. Em Isaías diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Se a gente deixa a palavra de Deus, ele faz o trabalho. Agora, humanamente falando, eu tenho que reconhecer, não é fácil. E como não deve ter sido fácil para Paulo. Pelo menos, eu imagino que um pouquinho chateado ele ficou com tudo isso. E ele não iria escrever essas palavras, né? Não importa, eu estou sempre alegre, se não fosse verdade. Eu creio plenamente que pela graça de Deus, Deus pôde dar alegria para ele, apesar dessa minoria. Mas chegar nesse ponto não é fácil, não é assim automático, né? Precisa ter um nível de maturidade, de comunhão com Deus bastante elevado, né? E é isso que a palavra de Deus nos exorta hoje, para que a gente possa ver acima dessas dificuldades, acima das circunstâncias, acima até de uma minoria, que a gente possa ver na nossa vida prática, um pouco dessa visão que Paulo tinha, né? Cuidado com esse texto. Eu vou ser bem sincero, quando eu era mais jovem eu achava assim, bom, ah, então que importa, vamos lá, a gente dá a mão para todo mundo, se abraça, vamos sair pela rua, falando com qualquer um, não importa a motivação, se um pensa A, outro pensa B, o importante é que Cristo está sendo anunciado. Vou ser bem sincero, eu já pensei um pouco assim, mas, veja, não é o que o texto está dizendo. Por exemplo, e o contexto está dizendo, né? Eu duvido que quando solto da prisão domiciliar, ali nos anos 61 mais ou menos, Paulo tenha ido se associar para fazer o ministério com esses outros que eram essa minoria, que pregavam Cristo por porfia, discórdia, sinceramente, inveja. Eu confesso que eu duvido que ele tenha feito isso. Mas eu também pensava que não, o importante era que Cristo fosse anunciado, né? Então, se a gente faz a análise sincera desse texto, a gente vê que ele se alegra, mas ele nem por isso se associa com aquela minoria para ir pregar a Cristo de qualquer jeito. Ele continuou, ele focou no seu ministério e depois ainda ele, saindo da prisão, ele ainda trabalhou na região, viajou, alguns dizem que ele foi até a Espanha e depois, 7, 8 anos mais tarde, a história diz que ele foi um mártir também perseguido e morto pela oposição, pelo Império Romano. Conclusão. Eu acho que já mencionei algumas vezes esse versículo em Efésios 4:1. No curso de membros que a gente está vendo de manhã, na escola dominical, eu mencionei esse versículo ainda hoje. Rogo-vos, pois, que eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Seja qual for a encrenca, seja qual for a dificuldade, a circunstância, a oposição, a minoria, a crítica, Paulo nos mostra o quê? Com a ajuda de Deus, pela graça de Deus, pela ajuda do alto, a gente pode continuar o quê? Caminhando, indo em frente. Essa propaganda lembra o quê? Vai para frente. Siga em frente, andando de modo digno do chamado que recebesse em Cristo Jesus. Esse era o desejo de Paulo, esse era o exemplo que Paulo deixava aos filipenses. Eu fiquei pensando, por que Paulo entrou em todos esses detalhes numa carta aos filipenses, tantas outras coisas que ele poderia ter falado. Mas se ele entrou nesses detalhes, é porque ele queria deixar um ensinamento. E esse ensinamento a gente tem o privilégio de ter hoje também. Então que a gente aprenda com a vida de Paulo e fala, olha, a gente pode andar acima das circunstâncias, das dificuldades, com a ajuda de Deus. Sigamos em frente com esse pensamento, de forma digna de sermos chamados filhos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela vida de Paulo. Obrigado, Senhor, porque apesar de ele ter enfrentado tantas dificuldades, naufrágio, perseguição, a prisão, o isolamento, a imobilidade, ele ainda tinha que suportar críticas e uma minoria que o invejava, que queria realmente dificultar o ministério dele. E nem por isso ele cede a isso, ele cede a essa tentação. Obrigado porque tu o sustentaste, Senhor. E se ele relatou isso é porque com certeza podemos aprender algo com isso. E clamamos, Senhor, para que na nossa vida, do dia a dia, a gente possa também aprender que, apesar das dificuldades, apesar talvez de eventuais críticas, de desafios, de uma minoria que talvez ainda impeça, Senhor, que possamos crescer como indivíduos ou às vezes até como igreja em comunhão contigo e crescer como em números, em quantidade, em qualidade de relacionamento contigo. Obrigado porque a vida de Paulo mostra que é possível confiar em ti e andarmos de um modo digno de sermos chamados teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa vida particular, ajuda-nos na nossa vida como igreja, a passarmos por cima dessas dificuldades que eventualmente possam existir e vermos o objetivo maior. Que possamos ver as dificuldades, as circunstâncias com os óculos de Deus, com os teus óculos, com a forma de conduzir as coisas de acordo com a tua vontade. Suplicamos por isso, porque isso não é fácil na vida prática, do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. É isso que suplicamos. Em teu santo nome. Amém.